A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio. Em 1970, mais ou menos, houve uma reunião na Itália de um grupo de especialistas que se chamou Clube de Roma. Foi a primeira vez no mundo que se chamou atenção para uma degradação ambiental. A partir do Clube de Roma, começou a surgir essa consciência socioambiental. Criaram-se os partidos verdes, no início bem à esquerda e hoje totalmente à direita. O Partido Verde Alemão sempre foi mais forte. Defende a política genocida de Israel, para vocês terem uma ideia. E aqui no Brasil, o Partido Verde é um partido de composições de aluguel. Foi formado pelo pessoal que voltou do exílio, o Liszt Vieira, o outro que tinha sido um dos que assaltaram o cofre. Presidente, esqueço o nome dele agora. E a grande figura era o Gabeira. O Gabeira foi a grande figura que popularizou a questão ambiental. Aí me lembrei do nome do cara, Sirkis, Alfredo Sirkis. E Carlos Mink também. Mink saiu do PV e foi para o PT, agora está no PSB. O Sirkis já teve mandato, Liszt Vieira também já teve mandato como federal. E a questão socioambiental se disseminou por parte da esquerda. Porque os responsáveis pela predação ambiental são União Soviética e Estados Unidos. Isso foi a conclusão do Clube de Roma, mas eram as duas grandes potências, ignoraram essa crítica feita a ela. Continuaram a usar bastante petróleo por causa dos carros existentes nos Estados Unidos. E só anos depois é que essa preocupação começou a surgir nos países ricos. Prometem, nesses encontros do clima, mil coisas, dá tantos milhões, mas não andam. Então, o país que está em via de industrialização, ou de crescimento, como o Brasil, por exemplo, fica numa situação complicada. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se for 100% ecologicamente correta, vai ficar estagnada a sua economia. Se for predatória, a economia melhora, mas a degradação ambiental aumenta. E nós temos aqui no Brasil a Amazônia. E tivemos, infelizmente, um mentecapto chamado Ricardo Salles, que é hoje deputado federal, que foi ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. O interesse dele era pegar madeira e vender clandestinamente para a Europa e Estados Unidos. Devia pegar uma peroba e colocar em algum local que ele melhor interessasse. Mas, enfim, isso é que explica, e por isso a gente não pode tocar na questão do Rio Grande do Sul como se fosse uma questão de o impossível aconteceu. Choveu muito. Por que que Deus quis isso? Não se trata disso. Trata-se da degradação ambiental e tem que ser denunciada. Você não pode partidarizar a questão ambiental, mas deve colocá-la como questão política por excelência, que tem que ser resolvida. As 90 mortes do Rio Grande do Sul cobram das suas autoridades um decidido e resoluto combate ao desmatamento, à degradação ambiental que transforma regiões com pouca chuva e nenhuma chuva, ou em excesso de chuva, e vai por aí. Essa é a questão do Rio Grande do Sul, com a qual nós nos solidarizamos, mas não podemos deixar de evitar de mencionar que é uma questão política e tem que ser resolvido também politicamente. O governador tentou dar uma de reclamou em relação ao governo federal, mas a diferença do governo Bolsonaro e do governo Lula foi exemplificada no domingo. Lula levou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, vice-presidente do STF, porque o presidente não pôde ir, e bom dia ao companheiro Luiz Nando. E boa parte do Ministério estava lá presente. Agricultura, saúde, educação. Lula levou todo esse povo no domingo para ter uma reunião com o governador. Ou seja, há governo no Brasil. Há um governante que aparece, que faz e que liberou verbas. E essa presença de todos os poderes foi simbólica, porque mostrou a solidariedade brasileira ao Rio Grande do Sul, um estado que sempre teve uma tradição independentista, já que se juntar ao Uruguai e Argentina, formar uma Cisplatina, romper com o país. Um estado de classe média muito politizada, tal como a do Rio de Janeiro, e três grandes lideranças populares são gaúchas: Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Portanto, é um estado importante demais para o Brasil. Bem, esse é o primeiro tipo de contraste que vai aparecer. Aquele Brasil que dá certo com aquele Brasil que vive em dificuldade. Antigamente, o confronto era o conflito Sudeste e Nordeste. O Sudeste era rico, e o é, e o Nordeste enfrenta grandes secas. Houve um êxodo urbano para as grandes capitais, um dos maiores do mundo, só perde para o da China. E esse êxodo produziu uma periferia que cerca os bairros de classe média alta e ricos das grandes cidades. Você pode ver isso aqui no Rio de Janeiro, com a periferia da Baixada, Zona Oeste, as favelas. Em São Paulo é plano, periferia é plana. Os morros são uma característica do Rio de Janeiro. Então, esse êxodo do Nordeste para o Sudeste provocou também desarranjos ambientais. Não sei qual a quantidade de gente que vai do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, do interior para Porto Alegre, mas é um estado que tem uma capital bastante movimentada. E tem lá, é preciso saudar também, o ex-governador e ex-prefeito Olívio Dutra, um homem que, depois de toda uma vida sindical e política, aos 82 anos, mora numa casa de 66 metros quadrados. Não mora em mansão, não enriqueceu, não foi corrupto. Ia para o trabalho de ônibus, que é o governador aqui que ousa pegar ônibus para ir ao trabalho. Ele fazia isso. É uma figura, é uma figura fantástica. Como o Brasil é muito grande, você tem o outro lado. O outro lado foi, no fim de semana, o show de Madonna. O show de Madonna foi um dos shows mais importantes da história da música pop. E deu tudo certo. Eu não conhecia, não sou muito chegado no pop, a obra de Madonna. Poucas músicas conhecia. Gosto mais de rock, de MPB, de jazz. E fui também alienado pela JB, que tinha tudo cuidado de não tocar pop. Tocou Madonna, mas uma daquelas suas músicas. E ninguém pode contestar. Mas o show foi perfeito e aquele erotismo que ressaltava as menções de simulações de sexo oral, de sexo vaginal, anal, todas essas simulações que Madonna fez com os dançarinos, deixou em polvorosa a tradicional família católica, aquela que é bolsonarista ao extremo e que se faz representar pelo cardeal atual, que apoiou Bolsonaro em troca de quiosques federais no Cristo Redentor. Aí houve uma chuva de fake news, com o objetivo de destruir a figura de Madonna, chamando-a de devassa, e vai por aí. Não tiveram nem a grandeza de enaltecer o espetáculo. É uma pena que os gaúchos não pudessem rir. E sorrir e dançar com o que foi o show de Madonna. Foi muito importante. Deve ajudar também o candidato à reeleição Eduardo Paes, mas não é fundamental para a eleição. Pelo contrário. Tentaram também colocar a Madonna como pró-Israel, pegando fotos antigas que ela tirou com Netanyahu. Madonna não é marxista, leninista. Madonna é uma pessoa progressista que tem a coragem de ter quatro filhos negros adotados, mas que, na última vez que mencionou alguma coisa política na sua rede, seu espaço de rede social, seja Instagram, Face ou Zap, condenou o ataque de Israel. Então, ao contrário do que a direita diz, ela não é unanimemente pró-extrema-direita de Israel. Por sinal, atacou ontem, enquanto fingia que fazia negociação de cessar-fogo. A extrema-direita de Israel continua a mesma, mas hoje também como resposta dos Estados Unidos. Cessaram o envio de bombas para Israel. Israel só sobrevive politicamente à custa dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, Israel não contaria com nada. É o judeu branco que está expulsando, através das armas que possui, o povo palestino dessas terras. Está roubando terra. Essa é a realidade. Disfarçado sob um manto religioso. É um manto longo, cobre muito. Enfim, essa é o contraste entre a tristeza do Rio Grande do Sul e a Beleza do Show de Madonna. E nas redes sociais, bolsonaristas criticando o dia todos, fazendo fake news, dizendo que a mulher de Lula tinha ido para uma festa, não estava nem aí, e que Lula não ia dar um tostão para o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul não estava aceitando algumas doações porque não tinha nota fiscal. Uma série de imbecilidades ditas pelos sites, pelas redes sociais bolsonaristas. Mas, enfim, falemos também do 1º de maio. Esse 1º de maio que foi, já sabia, seria o 1º de maio enfraquecido. E eu queria saber onde está com a cabeça esse dirigente da CUT de chamar o Lula para um comício que já estava antecipadamente visto que seria um fracasso. Fala em 14 mil pessoas. É evidente que o bolsonarismo reuniu mais e deu gargalhada, não sabendo disso. Em Brasília, quando os professores que estão em greve na Rede Federal foram tentar falar com Lula ou com o MEC, havia dirigentes cutistas entre os professores, mas nenhuma faixa da CUT. E, embora eu não concorde com essa corrente, eu acho a corrente mais desastrada da esquerda brasileira, um militante da causa operária disse que em nenhum momento, nenhuma vez no comício foi falada a palavra Palestina. É um absurdo. A elite norte-americana que estuda nas faculdades se rebelando contra a política pró-extrema-direita israelense do governo Biden e as grandes universidades. E aqui faz o 1º de maio, ninguém menciona a Palestina. Lamentável sobre todos os aspectos. Uma atitude omissa. No Rio, unidade se chama para fazer 3 1º de maio diferentes. O de Madureira com Eduardo Paes e o PT e a CUT. O da Praça Mauá com o PSTU, CSP com lutas. E um terceiro, deve ser feito em algum local desses que eles ocupam, uma ocupação dirigida por um advogado espertalhão, que é totalmente antipartido e não quer saber de partido no seu movimento. Fast or Fast, é uma sigla assim, já é antigo. Bastante antigo esse movimento, e defende também o fim da PM, o fim da Polícia Militar. Mas é um grupo bastante sectário. Enfim, 1º de maio não serviu para muita coisa. Não serviu como, por exemplo, objeto de pressão. Isso daí vai ter consequências mais tarde, vai ter sequelas. Bom, eu acho que o que ocorreu durante a semana foi isso. O show de Madonna, a tragédia do Rio Grande do Sul e o 1º de maio desastroso que foi feito, principalmente o de São Paulo. Inicialmente se colocava que Lula iria em Salvador, porque Salvador tem, PT tem mais popularidade. Mas não foi isso que aconteceu. A força sindical estava do lado da CUT em São Paulo. A força sindical sempre fez seus 1º de maio sorteando carros, sorteando prêmios para atrair as pessoas. E é essa visão bastante alienada que leva ao desastre desses 1º de maio. Eu que participei de 1º de maio, bastante massivos. E é possível citar também que está em aberto a questão da legalização das redes sociais. A extrema-direita não quer. Alega que rede social é liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não é ilimitada. Quais são os casos que você não pode utilizar a palavra exercício de direito de livre expressão? Quando você quer a ditadura, ou seja, você quer que a livre expressão não exista. Se você está pedindo isso, significa que você quer ser o ditador e o resto é que tem que ficar lá. Não é correta essa posição, então, de que é um atentado à livre expressão. Agora, do outro lado, nós temos um inimigo forte, é Musk. Musk tem dinheiro, é aliado da extrema-direita, amiguinho de Bolsonaro, que aliás está internado. Quando surge alguma coisa importante no país, ele se interna para haver menções diárias ao estado do paciente. E essa legalização vai ser objeto de muita discussão no Congresso. O Congresso é majoritário, aparentemente, a legislação, como a gente quer, perde, e sairia aqui é o objeto de Musk. Musk é o segundo homem mais rico do mundo, tem dinheiro, não precisa comprar alguns deputados que são ideológicos, só a bancada do PL já é majoritária. Então, o governo vai ter dificuldade de tentar aprovar uma lei que regularize as redes sociais. No limite, vai chegar ao ponto de recorrer ao STF, mas tentará negociar com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que possa haver uma legislação, branda que seja, mas que haja uma legislação que possa ser cumprida. Não fique esse ao Deus dará que as pessoas escrevem à toa. Bom dia, Graciane Borotão. Bom dia ao Marcão Florista e aos demais que me ouviram. Agora, eu queria que vocês ouvissem duas entrevistas. No 1º de maio, que a gente fez em Alcântara, optou pela panfletagem, lógico, não tinha sentido fazer comício lá em Alcântara. Então, a panfletagem foi feita, um texto mencionando a burla do Capitão Nelson, falsificações que ele faz, e logo depois a gente saberia de mais duas dele. Primeiro, a instituição do dia da esposa do pastor, que é uma das coisas mais abjetas que eu já ouvi, e quando eu conto para as pessoas de fora do Rio, as pessoas dizem, não, 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 isso é mentira, não é possível, isso é brincadeira. Não, é verdade. Dia da esposa do pastor. Tudo para quebrar o apoio de parte do eleitorado evangélico vai dar a Dilma através da liderança até Aparecida Panissé. Já tem um acordo fechado com o Dilma. E Graça Matos, o seu candidato, é o Patrício, pelo PDT, vai apoiar no segundo turno o Dimas. Caso haja segundo turno, é possível até que o Capitão Nelson ganhe de primeiro, mas eu acho que com a evolução da campanha vai começar a crescer. Essa moça aí do PT, que está assistindo o programa, Borotão, é muito dinâmica. É o tipo do candidato que vai conseguir voto. Espero que consiga voto também para o Dimas. Porque tem aquele candidato que empolga tanto que o eleitor diz, olha, eu vou votar no meu candidato, mas eu vou votar em você. Aí o candidato o que faz? Tudo bem, não se pode condenar esse tipo de voto. Eu, quando fui fiscal do PT no América, lá na Tijuca, teve gente que votou em Gabeira para governador e para deputado federal aquele Newton Cruz, reacionário. Ora, isso, esse voto que é colocado de forma irônica, jocosa, depois como brincadeira, na verdade significa que o eleitor, por algum motivo que ele tem, ele quer votar naquele candidato a prefeito e ele fica suscetível ao papo que tem com o candidato majoritário. Bolotão é candidata, Priscila também é candidata. No PCdoB não se sabe ainda uma definição sobre se lança como prefeito o Romário Regis ou se lança como vereador. Como vereador ele terá possivelmente uma grande votação, o mandato dele cresceu durante esses 4 anos, e o PSOL ficou prejudicado pela vitória de Josimar para deputado estadual e depois na entrada da Janice, que foi boa, mas ela ficou doente e aí perdeu boa parte do mandato, tendo que fazer transplante de pulmão. Então é uma coisa bastante complicada. Então a esquerda acabou não podendo não influenciar aquela câmara, porque influenciar 17, 18 gangues você não consegue. Mas dá um tom de qualidade, pelo menos. No dia 13, na segunda-feira, o grupo Vidas Negras em Porto vai na Câmara. Deve ser algum tipo de homenagem. O dia 13 é também o dia escolhido pelo capitão Nelson para Dia da Esposa do Pastor. Eu não sei o que ele pretende fazer ali. Reunir o grupo Vidas Negras em Porto com setores evangélicos ligados a Malafaia e outros. É misturar pêssego com abóbora. Vamos então às entrevistas com o rapaz do coletivo Vidas Negras Importam e depois a Graciana Volotão.
Estou aqui com Marcos. Não, não é o ministro da Marinha que quer impedir a entrega de herói nacional para João Cândido. É Marcos do Vidas Negras Importam. O movimento já existe em São Gonçalo?
Sim, o movimento nosso já existe em São Gonçalo há 5 anos. Há 5 anos de existência do movimento Vidas Negras Importam. Apesar que nós que somos negros, que nós que viemos da rua, que nós lutamos, que vem lá de baixo. Eu estava até aqui conversando agora com a companheira. Eu vim de baixo. Comecei vendendo bala, vendendo doce na rua. Então a gente já sofreu racismo. Então a gente já tinha uma chama dentro de nós para a gente poder lutar por essa diferença. Então, e com isso, a chama foi se acendendo, pegando mais gosto, sabendo o que as pessoas passam, que nós já passamos por isso. Mas tem pessoas que passam por situações muito piores na questão do combate ao racismo, na questão do preconceito, na questão da luta racial. Então, eu levo para a minha vida hoje lutar pelas pessoas que não têm força para lutar.
Por que que ele, no Rio, a liderança do movimento antirracista só tem um nome de massa, que é o do candidato, ex-candidato pelo PDT, Ivanir?
Eu acho que tem que as pessoas, que todos os movimentos, todos os atos, eu acho que as pessoas têm que crescer mais, não é só ficar entre grupo, tem que abrir mais o leque para que outras pessoas possam participar, possam saber qual é o movimento. Hoje, nós do movimento Vidas Negras Importam, eu sou o fundador do movimento. E hoje nós criamos um grupo de coordenação. Nós temos um grupo de coordenação, tem 10 pessoas para estar auxiliando, para estar ajudando a gente. Então eu acho que isso é muito importante dentro de um grupo. Quando o grupo fica muito fechado, evita que o grupo cresça e evita que você leve as informações para outras pessoas.
Obrigado. Bom dia. Eu estou aqui na Rua do Relógio, em Alcântara, no dia 1º de maio. Está perto de mim Graciane Volotão, militante de movimentos feministas. Graciane, o Instituto Atlas ITEC de pesquisa fez uma pesquisa pedida pela revista Carta Capital, em que 62% dos entrevistados disseram que a mulher que interrompe a gravidez deve ser presa. Esse retrocesso, você acha que... Como explicar esse fracasso, relativo fracasso dos movimentos feministas?
Bom dia. Na verdade, eu não entendo como um fracasso dos movimentos feministas, não. Eu acho que o fato de estar vindo à tona, de as coisas estarem aparecendo, já é um sinal de que os movimentos feministas fizeram diferença, estão fazendo diferença. O que acontece é que, infelizmente, a gente ainda vive num país, né, numa história patriarcal, num país machista, onde a gente não conseguiu ainda derrubar essas barreiras e essa história que a gente tem. Nós já conseguimos avançar bastante. Eu acho que a gente tem aí, só, como eu falei, só o fato de ser noticiado já mostra que a gente já tem um movimento aqui. Antes acontecia, sabe, sem ninguém saber. Essas recusas, por exemplo, essas afrontas ao corpo da mulher, essas falas machistas, elas aconteciam e todo mundo achava natural. O que hoje não acontece mais, porque os movimentos feministas atuaram e fizeram com que essa fala causasse, no mínimo, estranheza.
Bom, foram as ativistas pequenas que a gente pôde colher no 1º de maio, durante a panfletagem. O coletivo Vidas Negras em Porto vai estar na Câmara dos Vereadores, 17 horas, na segunda-feira. E a Graciane Volotão é pré-candidata ao Partido dos Trabalhadores, está em geral nos fins de semana participando de eventos como o de domingo passado, que foi um almoço no Gradim, tem um trabalho forte naquela área de, aliás, do bairro Gradim. Na última campanha, eu fui com a Janilce em uma trans fazer de panfletagem lá na Feira dos Gradinhos Domingos, e o povo dela era forte lá na feira. Mas, enfim, isso está muito determinado, vai estar determinado pela evolução das candidaturas. Diz que a candidatura do Josemar cresça, a candidatura do PDT, apesar de ser pastor, ex-pastor, ser muito picareta, cresça também, para que impeça a vitória do Capitão Nelson, que seria um desastre, porque é possível que o bolsonarismo perca a eleição no Rio, para o Eduardo Paes, que será uma vitória muito boa para a esquerda, apesar de não ser a esquerda que está no poder, que vai estar no poder, mas o bolsonarismo pode ganhar em Niterói, o Jordi, não é nada impossível, dado que Talíria e Rodrigo Neves estão no espectro ideológico à esquerda, e em São Gonçalo, segundo o maior número de eleitores do Estado, Capitão Nelson pode se reeleger. E o embate de 24 é esse. É quais as prefeituras mais importantes bolsonaristas ganham ou a esquerda ganha. Em São Paulo, por exemplo, a família Tato, algo parecido com o que representa Coacoá aqui no Rio, eles vão boicotar a candidatura Boulos. Eles não aceitam a candidatura Boulos porque são de fazer parte da direita do PT. Só que arrumaram um ardil para isso. Disseram que não vão fazer a campanha porque não toleram Marta sobre si, como vice. Porque Marta votou para o impeachment de Dilma, Marta fez parte do governo de Temer. Mas Marta é popular na periferia, quer gostemos ou não. Então, essa é a realidade. Vai ser difícil a atuação do Boulos lá. São Paulo é um local que a burguesia dedica especial atenção para não perder. E os quatro estados principais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio, espero que a esquerda consiga ganhar, pelo menos no Rio. Em Minas, eu acho indefinido, e no Rio Grande do Sul, idem, mas São Paulo a disputa vai ser muito dura entre o atual prefeito, medíocre, desconhecido, e Guilherme Boulos, que é o principal coordenador do MTST. É isso aí, meu caro Antônio Figueiredo, que está, divide seu tempo entre a rádio e a crise rubro-negra. É isso aí.
Somos dois, não é isso?
Não, o Vasco não está em crise, o Vasco está acabando, é diferente.
Está me ouvindo?
Vai virar o América. Estou ouvindo.
Não, que isso, o Vasco é muito grande. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando, Henrique, o seu nome, em nome da Web Rádio Censura Livre, o Cláudio Dantas, a Elisa Figueiredo, a minha irmã, lá em Icaraí. Outras pessoas também que deixaram aqui um comentário, não na nossa transmissão, mas no nosso Zap, né? O WhatsApp da emissora. A gente agradece também ao Edson Pimentel, aqui do Jardim Catarina, em São Gonçalo. E a Deise, ela deixou aí um Buenos, não é isso?
Colega da sua mulher. Colega da sua mulher na UF. Colega da sua mulher na UF. Outra Deise. E funcionária da UFRJ, na parte de comunicação.
A gente agradece, ela sempre curte, acompanha os materiais da rádio. Wendel, eu queria agradecer a Cecília Setúbal, que é responsável aí pelo nosso banner de divulgação, né? E falar um pouquinho só da página, né? Da página. Vamos ver se consigo colocar aqui agora, sim. Vamos ver. Aí, a página Fato e Ideias, que transmite o programa também, o programa Opinião. A base do programa está aí no artigo, né? E você tem acesso aos artigos do Wendel, não só desta semana, mas também todos os artigos aí na página Fato e Ideias, né, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Na semana que vem teremos novidades aí. A gente vai conversar depois e vamos anunciar aqui em breve. Tá certo, Wendel?
Ok. Uma boa semana para todos. Até quarta.
Um grande abraço.
Falou.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.